Eu quero pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós estamos meditando sobre uma série de mensagens, não é verdade? Nós começamos na semana passada, o nosso pastor deu o start, e aí então nós estamos nisso. Esse domingo, irmãos, a minha vontade agora, sem brincadeira, é que a gente repassasse o sermão da manhã. O pastor João arrebentou, foi top demais. Foi top demais. Quem não assistiu, quem não esteve aqui, eu convido você a ouvir e ir lá no nosso canal no YouTube e não deixe de ouvir o sermão. Foi top. Na verdade, a minha mensagem hoje está toda linkada nesse tema, né? Na verdade, o que aconteceu de manhã foi um showcase, né, daquilo que nós estamos falando sobre família, da influência da família na sociedade. A série de sermões, então, ela começou por causa desse encorajamento, né? Dois caras, em 1975, Lauren Cunningham e o Bill Bright, eles receberam uma revelação de Deus em 75 sobre o encorajamento que nós devemos dar às nossas igrejas para que o povo de Deus seja referência na sociedade. E eles, então, estipularam sete áreas nas quais nós devemos, então, nos empenhar para que possamos, então, exercerem a influência divina, a influência de Deus na sociedade. Eu, como gosto de decorar algumas coisas, já fiz já a minha sigla, né? Repita comigo, FEMAREP. É um xarope da influência, né? FEMAREP. F para família, E para educação, M para mídia, A para artes, R para religião, E para economia e P para política. Que tal? Fala para o outro aí, FEMAREP. Agora diz o que é. F, família, E, isso, vai. A, artes, E, isso. Entendeu? São as sete áreas de influência. E eu quero, então, continuar o sermão da manhã. Eu acho que, com certeza, a barra ficou lá em cima, no sermão da manhã. E quem vai pregar sobre as outras áreas, os irmãos orem, porque eles vão ter um grande desafio, entendeu? Mas o que eu quero apresentar nessa noite, então, é o conceito, a origem da família, alguns conceitos. Eu vou falar sobre três coisas, três pontos, meu sermão. O sermão já está acabando, tá bom? Quem tem criança lá, já se prepara, que você daqui a pouco está indo lá buscar. Mas é preciso que eu configure isso, né? Talvez você fale assim, mas eu sou casado, então pega a visão, entendeu? Você vai casar, então você já se prepara, tá bom? Não, mas já sou casado, a coisa não está indo assim, volta, entendeu? Volta, pede o Senhor para escrever uma nova página, para que você seja melhor, para que então a gente possa ter um nível de influência que foi apresentado nessa manhã. De manhã, pastor João falou sobre o que aconteceu com a influência de Mardoqueu e Esther. E no final do sermão, desse sermão, eu quero mais uma vez referenciar essa questão. Nós vivemos, irmãos, em dias de imitação barata, essa que é a verdade. Nós vivemos em dias dos substitutos. Há pessoas que podem fazer com que as coisas reais, de essência, sejam comercializadas bem barato. O tempo das coisas de plástico. E uma das coisas que temos hoje são pessoas que tentam plastificar ou sintetizar e redefinir, de acordo com os seus pontos de vista, o que família é e de onde ela surgiu. Ou seja, querem redefinir, ou melhor dizer, querem colocar aquilo que o Criador da família não tinha na mente quando a constituiu. Esse é um fato. Há um grande movimento, por exemplo, na comunidade gay, para redefinir família em termos daquilo que é vago. Ou seja, eles dizem que família é um ambiente onde pessoas se amarão e tomarão conta um do outro, independentemente se são do mesmo sexo. Ou seja, querem redefinir família com um conceito que o arquiteto da família não tinha na mente. E eu estou aqui nessa noite para lembrar para você, e vou submeter para você, que quando Deus criou Adão e Eva, e não Adão e César. Deus criou Adão e Eva, Deus tem a sua própria definição de família, Ele é o arquiteto da família, Ele a criou, Ele é aquele que define, e o que acontece é o seguinte: Satanás quer destruir exatamente esse projeto de Deus, e ele tem que destruir para que o plano dele funcione. Essa que é a realidade. Se Satanás não for bem sucedido em destruir a família, ele perde. porque a família foi configurada para cumprir os planos de Deus. E esta é a razão pela qual Satanás nunca perturbou Adão antes dela existir. Somente depois que eles existem, que há um conflito. Satanás quer destruir a família, pois se a família estiver do seu lado, ele vai ter a instituição. E aí, então a família do seu lado, ele poderá controlar tudo de lá. O mundo todo teve que ser destruído por causa da quebra da família. E o mundo foi destruído com um dilúvio por causa da quebra da família. Então, quando nós discutimos ou avaliamos essa questão da família, nós não estamos discutindo um tópico medíocre, nós estamos discutindo a essência da civilização, a esperança do futuro. Quando nós encontramos pessoas jogadas pelas ruas, pessoas inconscientes, assassinos que não se importam, o que estamos percebendo, na verdade, é o retrato da família quebrada. E até, irmãos, que a gente faça a conexão, que essa conexão seja percebida, não haverá presídio suficiente, não haverá fundo suficiente para se estabelecer programas de recuperação. E é somente entendendo que a questão da família é o âmago da questão, o centro de tudo, é que teremos uma chance real da resolução do problema. Às vezes as pessoas me perguntam: Elise, mas será que Deus não quer que eu seja feliz? Claro que Deus quer que você seja feliz, Ele quer que eu seja feliz. Mas a nossa felicidade, infelizmente, não é a primeira preocupação do Senhor. A primeira preocupação do Senhor é o plano dEle. A primeira preocupação de Deus não é a minha felicidade, não é a sua felicidade. E seja lá quando a nossa felicidade ficar na frente do plano de Deus, algo precisará ser mudado. Essa é uma chave que precisa ser mudada na nossa cabeça. Então, o que nós precisamos fazer é olhar para essa questão da origem da família, quem a criou, por que Deus criou a família e como Ele a criou. Nós temos que entender o que Deus tinha na mente, porque se a família foi ideia dEle, a criação dela, então, é uma criação boa, é algo bom. Portanto, se você tem uma família ruim, é porque você transformou a família de Deus na sua própria família, e não na família de Deus. Ou seja, você substituiu o plano e projeto de Deus para a sua família e colocou o seu plano e projeto pessoal. Muitos de nós não estamos mais liderando as nossas famílias porque nós não estamos deixando Deus agir. Nós não estamos exercendo a função que precisamos exercer. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais no final do sermão. Muitos de nós estamos sofrendo por causa disso. Nós estamos nas veredas do nosso próprio entendimento. Então vamos olhar então, observando o que muitas vezes conhecemos, né? Quando a gente compra um remédio, está lá a bula. Para os melhores resultados, você olha lá a bula, não é verdade? Olha lá a descrição do remédio. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, verso 26. A origem da família. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente tem que ir para o manual. A gente tem que ir para o manual, a gente tem que ir para a palavra. Ah, mas a sociologia é top, mas tem que conformar com a palavra. Mas a gente está no século 21. É, mas a palavra continua viva e eficaz. Tem uns loucos aí que estão querendo editar a Bíblia. Sai fora dessa carroça. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, ela ajuda a gente a identificar onde nós estamos, mas ela não para aí, ela aponta a direção para a qual nós devemos ir. Então ela ajuda a gente a identificar onde a gente está emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, profissionalmente, e ela aponta a direção para a qual nós devemos ir emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, profissionalmente. Ela continua sendo isso. Então, a palavra diz no verso 26 de Gênesis 1, você achou? Diga amém. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Reparem que está no plural: primeiro façamos, ou seja, nós, os três membros da Trindade. É como se Deus estivesse falando: nós gostamos de nós mesmos, portanto, vamos nos reproduzir para dar um retrato ou ilustração da Trindade na história da humanidade. Em primeiro lugar, o primeiro ponto do sermão: a família foi criada para os propósitos de Deus. A família foi criada para os propósitos de Deus. Repita comigo. A família foi criada para os propósitos de Deus. O que é Trindade? São três pessoas distintas que formam uma unidade. O que é família? São três pessoas. É o pai, a mãe, os filhos. Três realidades distintas que formam uma unidade. Se você quiser saber como é que Deus se parece, encontre uma família que funcione nos termos de Deus. A questão da família está inserida na questão de fazer Deus aparecer bem. Tem a ver com fazendo Deus feliz, porque Ele disse, vamos fazer com que um homem se pareça conosco. Portanto, quando Deus criou a família, Ele criou com alguns motivos na mente, um mecanismo que iria reproduzi-lo na história. Essa é a razão pela qual Ele nos deu o privilégio de termos filhos no casamento. E ter filhos no casamento não é simplesmente para que nós tenhamos pessoas que se pareçam com a gente. Não, é muito mais do que isso. É para que a reprodução, a duplicação da existência de Deus na sociedade seja multiplicada, seja proliferada para a glória do Senhor. Deus nos deu esse privilégio. A criação da família é uma questão muito mais séria do que pensamos. O desafio é criar os filhos que irão levar Deus para as suas respectivas famílias, e as suas famílias manifestarão a pessoa e a presença de Deus nas suas comunidades. O objetivo de Deus é que a minha família, a sua família, reproduza a presença, a pessoa de Deus na nossa sociedade. E é por isso que nós viemos à igreja, nós cultuamos, nós participamos de uma célula, a gente luta junto, a gente vive junto, a gente cresce junto, para que então a gente possa representar Deus nas mais diversas posições que Ele coloca a gente. É quando nós saímos daqui hoje à noite, que a igreja então vai funcionar aí, você vai ser sal e luz, aquilo que nós estamos encorajando durante essa série de sermões. Nós estamos então querendo exatamente que você seja encorajado, que você, através da área da família, você influencie bem aonde quer que você vá na nossa sociedade. Agora, quando uma família é reproduzida de acordo com os termos de Deus, a reprodução de Deus então na comunidade ocorre. Nós precisamos entender que essa questão da família, irmãos, é uma questão teológica, para entender que o plano de Deus é a multiplicação dele mesmo através da multiplicação da família. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é esta. Será que eu estou, ou será que você está compromissado o suficiente para que Deus não fique triste com a nossa performance, com a sua performance, enquanto componente da família? Em outras palavras, eu estou contribuindo para que as pessoas vejam Deus através da minha família? Você está contribuindo bem como esposo? Você está contribuindo bem como esposa, você está contribuindo bem como filho, para que as pessoas com as quais você convive vejam Deus? A questão da família é muito mais séria. Se o objetivo é reproduzir Deus, ou seja, a sua pessoa, a sua presença, será que eu tenho contribuído positivamente com isso? Óbvio que a felicidade é muito importante, a minha felicidade é muito importante, a sua felicidade é muito importante, mas essa não é a primeira preocupação de Deus. Porque a primeira preocupação de Deus é o seu plano. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uma vez eu voltando de viagem da Europa para os Estados Unidos, eu parei naquele aeroporto de Paris, o Charles de Gaulle. Irmãos, é brincadeira, a gente anda assim pelo Brasil, você sabe, né? Você consegue distinguir as pessoas do norte, do nordeste, do sul. Você vai num lugar que a gente chama aquele lugar de hub airport, né? É um aeroporto que você voa 14 horas, depois você voa mais 10 horas. Você tem gente de tudo quanto é lugar naquele aeroporto. É um aeroporto enorme. E você tem gente de tudo quanto é tipo de aparência. É um negócio impressionante. Você pensa que conhece o ser humano, mas não. Eu lembro que eu estava numa crise muito grande para escrever uma monografia e no voo de volta, eram 12 horas e 40 minutos, eu estava com um pastor do meu lado, da nossa igreja, e disse, olha, então, o voo está vazio, você fica lá no seu canto e eu vou entrar num concerto aqui com Deus, porque eu estou desesperado, eu não sei como é que eu vou escrever esse negócio. Então, assim, eu te vejo lá em Dallas, tá legal? Tchau, tenha um bom voo. E aí, então, eu comecei ali, Senhor, como é que é esse negócio? Como é que eu vou escrever esse negócio? Aí o Espírito disse assim, você lembra lá, você acabou de ter colado do aeroporto, você viu lá quanto tipo de gente tem naquele negócio, eu vim sim, senhor. Você viu qual a diferença de tanta gente, você viu o formato das pessoas, a aparência física das pessoas, eu vim sim, senhor. Pois é, Elise, a minha palavra não diz que vocês foram criados à minha imagem e semelhança? Sim, Senhor. E aí o Espírito disse: você viu quão diverso eu sou, Elis? Dá uma olhadinha. A sua forma foi jogada fora. Não existe ninguém como você. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, imagina quão diverso o Senhor é. Aí o Espírito disse: é por isso, Elis, que são necessários todos os tipos de igreja para que todo tipo de gente seja alcançado. E na questão da família, então se nós somos a imagem e semelhança de Deus, esse pessoal aí fora precisa ser encorajado, precisa ser influenciado para que eles façam a conexão com o nosso Deus. Que eles também são projetos de Deus. Então o propósito de Deus, a família foi criada para os propósitos de Deus. Eu sei que há texto na Bíblia que o ideal não ocorre, mas nós temos que ter sempre o ideal na mente. E se você é produto de uma família quebrada, o meu encorajamento para você nessa noite é: não reproduza uma família quebrada. Não faça isso. Reproduza uma família nos moldes de Deus. Não reproduza o inferno. Nós não temos chamada para reproduzir inferno. Nós temos chamada, sim, para reproduzir céu. Reproduzir céu. Se o seu pai não foi bom, então você seja um bom pai. Nada de reproduzir inferno. Ah, mas não, nós temos a capacidade de mudar, sim. Temos. Eu já disse isso algumas vezes aqui, eu vou dizer para os irmãos: eu tive um excelente pai, mas há coisas do papai que vão morrer, que morreram com ele, vai estar lá no túmulo. Ele morreu no dia 30 de dezembro de 2020. Há coisas do papai que eu espero que o tataraneto do mais novo, o Mateus, nosso filho, seja reproduzido. Entendeu? Não há dúvida sobre isso. Essa leitura nós precisamos fazer. E eu espero que os meus filhos sejam muito melhores do que eu. Nós precisamos ter essa plataforma para que eles sejam melhores do que a gente. Entendeu? Ah, porque assim, não, a gente pode ser melhor. Nós podemos ser uma versão melhor da nossa família. Não importa onde você esteja, esse sermão é um sermão de esperança para todos nós. Nós queremos que você saia daqui encorajado de que há esperança, sim, para você. Que há esperança, sim, para a sua família. Entendeu? Que há esperança, sim, para que a gente possa ter uma página nova escrita na nossa vida. Então não reproduza inferno. Ah, mas a minha mãe não foi boa. Seja você uma boa mãe. Seja você um bom filho. Como disse, não reproduza o inferno na sua vida. Comece com o céu novamente. E esse é o desafio que temos. Porque a questão da família é uma questão teológica. Então, em primeiro lugar, a família foi criada para os propósitos de Deus. Em segundo lugar, são três pontos do sermão. A família foi criada pelo poder de Deus. Então, obviamente, nós tivemos um sermão top pela manhã e eu preciso que a gente cheque algumas coisas. Agora eu estou com uma chave de grifo aqui, apertando alguns parafusos, tá bom? Então, eu não sou casado ainda, então top. Então, ó, vai aprendendo logo para que você não erre como nós erramos. Entendeu? Que você seja melhor do que nós. Então, o que a Bíblia diz? Olha, no Gênesis 2, no verso 15, a palavra diz assim: Gênesis 2,15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Até aqui Eva não existia, embora Deus a tivesse na sua mente, ele não criou Adão e Eva simultaneamente. Deus teve que prepará-los para o casamento e para formar uma família. Então vamos lá, primeira chave de grifo, olha aqui, ó. Deus pega Adão e faz duas coisas. A primeira coisa que Deus faz é Deus dá um trabalho para Adão. E aqui eu quero dizer logo para vocês, irmãs, se ele não trabalha, você está namorando, né? Se ele não trabalha, sai fora. Se não trabalha, mas ele tem 1,80m, pastor. Ele tem olho azul, corre. Se ele não trabalha, corre. Aliás, eu já me falaram isso depois do casamento, tá? Mas vou abrir um parênteses aqui. Depois você conversa comigo, me dá a base bíblica para namoro. Não tem, tá? Porque a gente namora, não tem. Na Bíblia os pais escolhem com quem você vai casar, ponto. A gente não namora para casar, a gente casa para namorar. Depois a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Se ele não trabalha, corre. Se ele não estiver trabalhando, não invente namoro. Aliás, isso é uma boa palavra para você, tá bom? Você que é homem, tá bom? Não trabalha, não peça ninguém para namorar. Beleza? Você não trabalha, não fica mandando um recadinho, pô, eu queria te namorar. Não, não, arruma um trabalho primeiro. As coisas vão facilitar pra caramba para você. Arruma um trabalho. Né? O verso 15 é Deus dizendo para os homens que Deus quer nos ensinar a ter responsabilidade. Porque o homem que não sabe o que é ter responsabilidade, não terá responsabilidade com a sua família. Entendeu? Não, eu te amo. Nada, vagabundo. Entendeu? Os pais, ó, é isso mesmo. Essa filha está namorando, não tem trabalho, para. Entendeu? Vamos orar. Vamos dar um tempo. Se você é solteiro e está procurando um noivo, verifique o quão responsável ele é por si mesmo. Se ele estiver procurando você para você cuidar dele, pode ter certeza que esse relacionamento vai ser um pesadelo. Você pode estar certo disso. Adão, antes que eu crie Eva, deixe-me ensinar você a ter responsabilidade. É isso que o Senhor está fazendo. A segunda coisa que Deus faz é Deus dá a palavra dele. Em primeiro lugar, ele deu o trabalho. Segundo, a palavra. Vê os versos 16 e 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, verso 15, para cuidar dele e cultivá-lo. Aí ele diz, verso 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O esposo existe para providenciar as necessidades físicas e relacionais e também as necessidades espirituais. Vamos no inglês, a gente vai ter o clube do inglês, né? Deus deu work, fala, work e word, trabalho e palavra. Ele pega Adão e dá duas coisas para ele. Quando a questão é ser um homem de Deus no lar, significa que você, esposo, deve ser o responsável por trazer não somente a comida física, mas também a comida espiritual. Não adianta trazer só o tocinho do porco, tem que trazer a palavra de Deus. Não adianta trazer só o bacon, não adianta. Tem que trazer o bacon e a palavra de Deus. O marido precisa transferir as verdades de Deus para a sua esposa. Eu vou parar o sermão aqui e perguntar, esposo, vocês estão transferindo as verdades bíblicas para a sua esposa? Verdades bíblicas. Ou você tem dúvida que existem verdades bíblicas? O desespero deve ser tão grande, né? É o que Adão fez. E, aliás, repare, Adão fez isso com Eva, porque essa é a razão pela qual Eva pôde conversar com o diabo e dizer o que Deus tinha falado sobre o que podia comer e o que não podia comer. O marido falha grandemente quando ele não traz a comida espiritual para a família. Deus, então, deu a Adão o trabalho e a palavra. Agora ele está pronto para o casamento. E foi a única coisa que Deus disse que não era bom. Ou seja, que um homem estivesse sozinho. Porque o homem, irmãos, o homem seja perfeito como nós somos. Nós precisamos de ajuda, entendeu? A Adriana está morrendo de rir ali. Deus trouxe alguém ao lado do homem para ajudá-lo no que faltava. Se você pode fazer tudo por si mesmo, homem, você não precisa de ajudadora. E a bem da verdade é que nós precisamos de toda ajuda que nós pudermos obter. Seja humilde. Aliás, a Bíblia diz em 1 Pedro 5,5 que nós devemos ser humildes, porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. A razão pela qual eu e você precisamos de uma esposa é porque nós não somos tão bons assim quanto nós pensamos. Eva foi trazida por Deus para ser a companheira de Adão. A Adão foi dada autoridade de nomear os animais, mas o problema foi que para todo gorila macho tinha uma gorila fêmea, mas para Adão não se achava ajudadora idônea. Ele olhava para as girafas e nenhuma luz acendia dentro dele. Ele olhava para as senhoras elefantes e dizia, essa não dá para mim. Adão ficou sozinho. Irmãs, vocês sabem quando o homem está pronto para casar, como você é, quando ele fica só sem você. Sem você a vida não tem mais graça, nada faz sentido. Você sabe quando o homem está pronto para casar, é quando ele se sente só. Se você quer realmente encorajar sua esposa, aliás, talvez você esteja aí ó, no seu casamento, diga para ela que você não poderá ser o homem que Deus espera que você seja, sem que ela seja a mulher de Deus na sua vida. Encoraje a sua esposa. Eu preciso que você seja a mulher de Deus na minha vida para que eu possa ser o homem que Deus quer que eu seja. Deus fez o homem. No hebraico é um verbo. Deus fez. Contra a mulher é outro verbo no hebraico. É como se Deus tivesse construído. Deus modelou. Deus criou um projeto, com um projeto na mente. Arquitetou nos mínimos detalhes. O homem ele fez. A mulher ele fashioned, né? O homem, ele simplesmente criou, mas a mulher, ele construiu. O Senhor construiu Eva para Adão, para ser ajudadora de Adão, para juntos realizarem os propósitos de Deus. O verso 22, o Senhor não somente construiu Eva, mas a trouxe até Adão. Eva, por exemplo, irmãs, ela não nasceu bebê, mas também ela não ficou reclamando, desesperada, reclamando casada. Ou não tinha um esposo, mas ela coloca a mão dela nas mãos de Deus, que a palavra diz que Deus a traz até Adão. Irmãs, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sabe quem é o seu Adão e onde ele está. Não ande ou não gaste o seu tempo na caça de marido, gaste o seu tempo na caça de Deus e deixa Deus caçar o seu marido para você. Entendeu? É isso. A palavra diz que Deus trouxe Eva até Adão. Não gaste o seu tempo na caça de marido. Gaste o seu tempo na caça de Deus. E deixa ele caçar o seu marido para você. Entendeu? Fala, pai. Verso 23, então disse o homem... Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É como se Deus estivesse dizendo assim, yes, era isso que eu queria. Deus criou a família para os propósitos dele. Ele criou a família pelo poder dele. Em último lugar, a família foi criada para funcionar de acordo com os preceitos de Deus. Manual. A família não foi criada somente para simplesmente existir. A palavra diz no verso 24, eu gosto muito de usar esse texto quando nós estamos no casamento. Diz, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Ah, como eu gosto desse texto. Porque a primeira ideia que dá é assim, não, então eu vou deixar pai e mãe, eu não vou mais me referenciar com os meus pais. Não, não. Não é isso, é um negócio muito mais sério do que isso. Porque quando a Bíblia diz que o homem vai deixar pai e mãe, é isso aqui, ó. Pega a visão, que nem os jovens falam, né? Na casa do pai e da mãe tem proteção e provisão. Na casa do pai e da mãe, o homem ele é recipiente, ele é paciente de provisão, ou seja, quando chove, não cai água na cabeça dele, ele está protegido. E provisão, na hora que tem, a hora da alimentação, tem comida à mesa, é provisão. O homem vai deixar de ser paciente de proteção e provisão para ser agente de proteção e provisão para sua esposa. É isso? Deixar pai e mãe significa isso. E aí agora a gente pode abrir um leque e ficar aqui até Jesus voltar. Proteção e provisão relacional. Proteção e provisão emocional, proteção e provisão espiritual, função do homem, função do homem. Eu paro aqui e pergunto, como é que tem sido essa área? Você está provendo, está protegendo a sua esposa? Essa é a sua função, agente de proteção e provisão física, emocional, relacional, espiritual. A Bíblia diz, um homem unir-se-á a sua mulher, significa estar colado. Alguns de vocês podem dizer, mas pastor, eu não sabia que ela era assim. Claro que não. Você acha mesmo que ela iria dizer para você que ela é essa bagunça toda? Hã? Óbvio que não.
Quando você saía, ela estava sempre bonita, toda produzida, mas quando você se casa, que você vai ver com o que você vai ter que lidar. Ah, eu não sabia que ela se parecia assim antes de casar com ela. Claro que não. Você acha que ela iria mostrar para você como ela realmente é? Negativo, claro que não. E é somente que quando o casal começa a viver junto que eles descobrirão que eles terão que enfrentar no casamento. Caramba, o homem diz, né, você é uma bagunça. E ela diz a mesma coisa para você, você também é uma bagunça. Não é verdade? Você achava que, né, quando você ia casar, que estava tudo bem, você ia jantar com ela, você abria a porta do carro, você colocava a cadeira lá para ela sentar, nossa, era um negócio bacana, ela estava tão bonita. Isso não serve para a gente avaliar com o que a gente vai ter que lidar, irmãos. Não, você ia lá, e aí então, é só depois do casado, que aí quando ela tira a peruca, entendeu? Quando o pivô cai do dente, entendeu? Quando o cílio postiço cai, aí é que a gente vai encontrar lá o que a gente vai ter que lidar, entendeu? Que esses caras são mestres no negócio. Aí já era, tu já casou, já era. Entendeu? Essa é a razão pela qual a Bíblia diz que você vai ter que unir será colado. A sua esposa, ela precisa ter a certeza de que aconteça o que aconteça, você não vai largá-la. Você vai ficar lá. Entendeu? É aquela esposa que amanhece ouvindo você dizer, eu te amo. Na parte da tarde você manda uma mensagem. Não consigo tirar você da minha mente. Ó. À noite você chega e diz, eu achava que eu ia explodir. Mas graças a Deus eu cheguei para botar os meus braços ao redor de você. Olha, coisa. Ó. Isso é produzir amor. E você vai deixar pai e mãe, vai unir-se a sua esposa. Ela faz rá, você tchu. Entendeu? Ela lava, você enxuga. Olha que maravilha. Já falamos sobre louça aqui. Aliás, naquele domingo, eu quase fui morto ali na rua, meus irmãos. Só viram que eu falava assim, ó. Eu tenho um sermão para a esposa. Depois que no tempo oportuno, a gente vai pegá-las na curva também. Entendeu? É isso. O homem e a mulher serão uma só carne. Ou seja, aí então... É uma constante, é um processo de contínua transformação durante o tempo que estiverem juntos. Ah, que alegria! Quando ambos enfrentam os seus desafios com seus cônjuges, trabalham aqui e ali, oferecem o seu melhor aqui e ali, depois podem dizer um para o outro, você era uma bagunça, mas veja como é que você está agora. Quando nós completamos 25 anos de casado, eu fiz algumas perguntas difíceis para a Adriana. E eu convido você a fazer. Tem que ter coragem. Primeira pergunta que eu fiz para ela. Você se sente mais segura comigo ou com seu pai? Ela tinha 22 anos quando nós nos casamos. Eu 26. Era melhor lá onde você morava ou aqui é melhor? Eu encorajo você a fazer essa pergunta para sua esposa, quando você chegar em casa. Agora vem na solda. Você é uma pessoa melhor depois que casou-se comigo ou você piorou? A minha influência na sua vida é muito negativa. De vez em quando eu ligo para minha sogra e digo, você está me devendo muito dinheiro. Ela diz, por quê? Ela saiu com 22 anos, já está 33 comigo, entendeu? Olha aí como é que ela está, toda bonita, toda formosa, viu? Um investimento caro. Graças a Deus a resposta foi sim. Que tragédia, irmãos. Que tragédia. Mas se você casa com uma pessoa e a coisa piora, que tragédia. Tanta insegurança. Tanta falta de compreensão. Porque no Brasil nós temos um negócio grave. A nossa cultura ela não ajuda muito nesse aspecto. Sabe por quê? Porque depois que a gente bota uma aliança no dedo, de alguma forma, a gente acha que pode falar do jeito que quiser. É minha esposa. É meu esposo. Onde você aprendeu isso? Que escola foi que te ensinou isso? sujeito é um gentleman lá fora, né? Ele é todo cordial, ele vai comprar o pão, muito obrigado, bom dia, tudo bem? E dentro de casa ele é um cavalo. Onde foi que você aprendeu isso? E você, mulher, né? É que ele é meu marido, aqui assim, onde é que você aprendeu isso? Não é que a minha mãe era assim, Buda? Você vai ficar só. A Bíblia diz que ficar do lado de mulher richosa é terrível. Entendeu? Nada disso. Começa dentro de casa. Começa com você, muda a mente. Começa dentro de casa. E os filhos, por sua vez, estou terminando o sermão, devem honrar os pais com a Bíblia, como a Bíblia orienta, e cumprir os preceitos de Deus. A origem da família, ela foi criada pelos propósitos, pelo poder de Deus, né? Para os propósitos de Deus, pelo poder de Deus, e para funcionar de acordo com os preceitos de Deus. Agora, eu quero terminar o sermão submetendo para você algo que tem sido fruto da minha vida, desses 33 anos de casamento, né? E aí então eu vou terminar e vou fazer referência ao grande sermão que o pastor João fez, pregou hoje. Eu tenho convicção de que o problema na família, o problema dos relacionamentos, ele tem a ver com a função. Muitos casais, eles não estão cumprindo as suas funções, mas aonde é que você está falando isso? Vai comigo lá em Efésios, no capítulo 5, abre aí a Bíblia. Manual. Pô, mas o manual é o manual. Tudo que sai desse púlpito é no manual. Entendeu? Tem que ser no manual. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 5, verso 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O que é para a mulher fazer, a esposa? Não, você não pode falar, fala com convicção. Sujeitar. Função da esposa. Pô, não gosto de ouvir isso, pastor. Tá, é o manual. Função do marido. Verso 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Marido tem que fazer o quê? Marido tem que fazer o quê? Quem é que tem que amar? A mulher não tem que amar o marido, não. O que ela tem que fazer? Sujeitar-se. O que nós temos hoje nos casamentos são pessoas que estão lá, mas elas não querem cumprir as suas funções. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Você que está solteiro ou solteira aqui, tá bom? Vamos imaginar. Você está solteira, né? Eu sei que você está falando, está, né? Orando para um varão. Fala o seu nome para todo mundo ouvir. Pode falar. E você tem quantos anos, Roberto? Pode falar. 35, olha aqui, ó. Roberto, presta atenção que eu vou te falar. Presta atenção que Deus está preparando você para o casamento. Olha aqui, ó. Ó. E quem já está casado ou quem está na situação da Roberta? Pega a visão. Roberta, você está com 35. Qualquer um que passar ali na rua agora, preto, amarelo, branco, da sua idade, qualquer um, eu caso você com ele, Você cumpre a sua função de Efésios 5, sujeite-se a ele. E ele cumpre a função dele, seja quem for, de amar você incondicionalmente. E o amar aqui no grego é agapau, é incondicional, é aquele amor que Deus mostrou na cruz. Vocês serão felizes eternamente. O problema é a função. O cara casa, não, mas ela tem que ser minha, não, tem que fazer minha vontade. Não, o problema é a função. E eu convido você nessa noite a rasgar qualquer conceito que você tem e parar e voltar para a palavra de Deus. Maridos, vocês precisam amar incondicionalmente. E o tema que eu já disse, é agapau. Deus ama a gente incondicionalmente, nos nossos melhores dias ou nos nossos piores dias. Assim também os esposos devem amar as suas esposas nos melhores dias e também nos seus piores dias. Ah, mas eu não estou sentindo. Você não tem que sentir nada. Você tem que cumprir a sua função no casamento. A gente está cansado de fazer gabinete com gente aqui que está aí cheio de problemas. Você vai evitar muitos problemas na sua vida. É só você cumprir a sua função no casamento. Repare o que aconteceu com Mardoqueu. Ele não era pai de Esther. Ele era primo. Mas ele cumpriu a função de pai. Não foi? E Esther cumpriu a função de filha. O que foi que aconteceu? A história diz, eu hoje sou salvo, o evangelho chegou até mim por causa daquela decisão de Esther. O impacto da influência de Mardoqueu nos princípios da palavra de Deus foram tão impactantes na vida de Esther. E quando a bola dividiu entre ela e o resto do mundo, ela disse, eu sou de Deus, eu vou cumprir a minha função. E por causa da decisão de Esther, hoje nós temos o evangelho sendo propagado na face da terra. O impacto não foi só local, foi regional, foi mundial, por causa da influência positiva de alguém que cumpre a função bíblica. E é isso que nós estamos querendo propor a você. A série de sermões que o nosso pastor começou na semana passada, as 7 áreas de influência na sociedade, família. Nós estamos nesse domingo habitando sobre família. E nós esperamos que ao final desse culto, você saia daqui sendo a família que Deus quer que você seja, para que as pessoas na cidade de Campos sejam encorajadas a procurar esse Deus maravilhoso na pessoa de Jesus, que morreu na cruz por nós. Área de influência. E eu quero profetizar aqui nessa noite que a cidade de Campos nunca mais será a mesma, por causa das famílias da nossa igreja e das outras igrejas que vão influenciá-la positivamente. Entendeu? É isso que nós precisamos. Ah, pastor, caramba, eu não tinha ideia que eu já estou tanto tempo. Agora é a hora de então abaixar a cabeça, orar e falar, Senhor, me perdoa. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Como nós precisamos ser humildes. Você é humilde? Já está o quê? Com quantos anos de casamento? Você está querendo namorar, mas não tem trabalho. É, hoje a palavra pegou você. O que você faz? O Senhor me dá um trabalho. Me dá um direcionamento. Tira minha mente desse negócio de ficar querendo namorar agora. E olha, o jovem tem horário nobre. Eu já falei isso algumas vezes, 17 a 24 anos. No Brasil, 17 a 24 anos é quando você precisa se definir. Família, tem que dizer isso lá na casa, entendeu? Porque nós queremos filhos que reproduzam Deus. Não é engraçado que nos 17 a 24 anos, aí vem um capeta e diz que você está amando. Aí você desfoca. Aí vem vestibular, como hoje no Enem, quer fazer medicina. Aí, quanto que é 9 vezes 7? Não sabe. Pô, pastor, 9 vezes 7? Mas quer namorar. Que coisa estúpida. E aí, sabe o que acontece? Aí fica todo mundo sendo nessa estupidez, e a gente reproduzindo essa estupidez. E aí, então, salva, Senhor. Aí não tem influência da família na sociedade. Não. Hoje é o dia de você voltar. E eu quero orar por você. Eu vou orar agora, quero pedir que você abaixe sua cabeça, nós vamos ser ministrados e depois então nós vamos dar a bênção para você. Onde você está? Onde você está? Família, educação, mídia, arte, religião, economia e política. Hoje nós habitamos
a primeira área de influência, família. E eu estou aqui para encorajar você, a sua família tem muito para oferecer à nossa cidade. Muito, mas muito, com força, muito. Você vai constituir uma família, já começa a colocar água no trilho. A gente não está assim, volta, chega em casa, se você é filho, submeta-se. Se é esposa, peça perdão. Esposo, peça perdão. Ah, preciso de ajuda. Nós estamos aqui para ajudar você. Para que você maximize a sua vida para a glória de Jesus. Senhor, eu peço em nome de Jesus que as decisões que agora estão sendo tomadas através das orações que estão sendo feitas, que o Senhor, por favor, receba-as para a glória do teu nome. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, no poder da Tua Palavra, na unção do Teu Espírito, por causa do nome de Jesus, que toda a patifaria do capeta volte para o buraco do inferno, da onde nunca deveria ter saído. Que seja quebrada todas as artimanhas de Satanás. E que o novo, vindo do Teu trono, seja estabelecido na minha casa, na casa dos meus irmãos. Que o novo, vindo do Teu trono, entre na minha mente, na mente dos meus irmãos. Que o novo vindo do teu trono entre no nosso coração. Mas não pare aí. Que o novo vindo do teu trono, ele passe para as nossas pernas, para a nossa boca, para o nosso olhar, para os nossos braços, para as nossas mãos. Abençoa o teu povo nessa noite, Senhor. Abençoa o teu povo que está na conexão. Para que as famílias influenciem para a glória do teu nome, a sociedade na qual estamos inseridos. Continua falando aos nossos corações. Que nós oramos em nome de Jesus.